Allora, siamo con il signor Olimpio Zatt a Iliopolis, la cui famiglia è originaria di Caneva e vuole parlare portoghese, parliamo portoghese, italiano, quello che la vuole.
Sì,
bon,
scusa, grazie.
Tu.
Molto basta.
Bon, da bon.
Prefere che io parli in portoghese? Da.
Per me tanto fa.
Sì.
E no, io queria sapere la storia della sua famiglia, chi è che veio, quando veio, di onde, si sa o che li facevano là, come vivevano là, e tutto che il signor sa.
Sì, la mia famiglia, se io parlo italiano, allora non capisci mia bene, non so mia.
Come vuole?
La mia famiglia sai de Caneva. Non è del 1885, ma il mio bisavô è naturale di Caneva. Ele nasceu no ano de 1842. E ele chamava-se Antonio Zat. Ele era filho de agricultores, né? Trabalhava no campo, nas lavouras, e ele, em 1964, portanto com 22 anos, ele foi chamado a prestar o serviço militar. Naquele período, segundo ele e segundo a família, ele tudo era dito e falava, porque nada ficou muito escrito, mas ele ficando no serviço militar, ele lutou em defesa de Roma e da Áustria pelo período de 11 anos. É um período de que, segundo eles, os limites da Itália não estavam muito certos. A Itália atravessava uma profunda crise, uma crise interna, e essa crise ela era principalmente pela região de Friuli, pelo que se sabe. E sendo que ele serviu o quartel pelas forças armadas da Itália durante 6 anos e pelas forças armadas da Austrália durante 5 anos. Depois houve então a unificação da Itália, né? Então ele passou a receber os documentos da Itália, não somente da Itália. Como soldado militar, ele passou por tremendas lutas, atravessou tremendas lutas. Ele era um homem de muita fé. E segundo ele, nunca atingiu o inimigo diretamente, porque ele rezava todos os dias para que Deus ajudasse ele a poder vencer esses momentos difíceis, que foram terríveis. Inclusive, no momento em que ele estava prestando serviço, numa guarda, num agrupamento, de 42 soldados foram metralhados e sobraram somente 2 vivos. Então, desses 2, evidente que ele reconhece isso como uma graça alcançada, dizia ele, pela fé que ele tinha, né? Num outro momento, os animais, porque eles estavam assim, então, no momento, era um momento de servir o exército com cavalaria. E também os animais foram mortos e ele conseguiu se proteger embaixo dos corpos dos animais. Diz que o maior problema era mesmo a fome, a miséria, que na época eles falavam que a Itália atravessava essa profunda crise. E principalmente por falta de comida e por muitas doenças que se gerou em função desses conflitos. Então eles estavam assim, na intempérie, no tempo, né? E quando ele voltou para casa, após 11 anos, que isso era já tido como filho desaparecido e filho já morto durante o período de guerra, ele chegando em casa, ninguém o reconheceu mais, porque ele estava tão debilitado depois de todo esse tempo e também desaparecido, que foi difícil reconhecer. E ele, em função desse período, segundo ele, perdeu um irmão nessa guerra. Também não sabe como, né? Não teve muito, muito conhecimento disto. Eram 4 irmãos, sendo que 2 permaneceram na Itália, Então, um certo que morreu na guerra. Mas ele casou-se, então, serviu o quartel 1864 a 1875. Ele foi chamado em Roma para receber a medalha Honra ao Mérito, cuja cópia está comigo e cuja cópia também do serviço militar dos 11 anos está comigo. E, inclusive, as cópias originais. Nesse período, então, ele foi condecorado soldado exemplar e por ter lutado, né, ele recebeu uma medalha de ouro, cuja espécie não chegou até nossas mãos até hoje. Sabe-se que houve saque no navio. Bem, mas isso, o importante é a documentação. Ele casou-se, então, com a sua esposa, Maria Zorzetti, ou melhor, Domenica Zorzetti. Ele casou-se, eu posso verificar os documentos, né, mas eu posso ver, ele casou-se ainda na Itália, onde ele teve, então ele permaneceu de 1875 a 1885, ainda na Itália, casado, e teve a Maria, que é a filha mais velha, que ela veio falecer no navio, não resistiu a longa viagem, e chegando próximo ao Rio de Janeiro, bem próximo às margens do rio, ela faleceu da margem da praia, né, e cujo corpo foi sepultado no Brasil, mas...
Com quantos anos veio?
Ela veio com 7 anos, e o Pietro, que veio, que é o segundo filho, com 5 anos. E o João, que é meu avô, o Giovanni Battista, que ele então veio com 2 anos. E também veio o Antônio com 40 dias. 40 dias. São 4 filhos que vieram para o Brasil. E que
40 dias quando saiu de lá?
40 dias quando chegou aqui. É.
Então tinha nascido?
Nascido e veio em seguida. Foi uma viagem assim muito, muito sofrida, né? A própria família enfrentando uma intempérie muito grande dentro de um navio cujo se sabe, e eles contavam que era de uma terceira categoria, muito sem encosto, e as pessoas dormiam embaixo dos bancos, deitadas.
Como é que era o nome do navio?
Canísio. Eu posso ver o número do navio também.
Canísio.
Eu devo ter.
E tem a data que saiu de lá, ou que chegou aqui? Bom, era 1800.
Ele saiu de lá, eu não vi.
De onde saiu?
Ele saiu de Gênova.
Para Rio de Janeiro.
Para Rio de Janeiro. Ele embarcou em Gênova no dia 30 de dezembro de 1885. E chegou no Rio de Janeiro em 28 de janeiro de 1886. Foi uma viagem relativamente rápida. E lá na Itália, ele deixou seus pais, sua família, né?
Ele viajou só com a esposa, Domenica Zorzetti, e os 4 filhos.
E os 4 filhos nessa embarcação, né?
E sabe como é que ele decidiu de ir para o Brasil? Porque decidiu de sair da Itália e como escolheu o Brasil?
Na verdade, ele lá na Itália, pelo período que ele ficou afastado dos afazeres dele e no quartel, ele não tinha muita opção de trabalho. Ele não tinha muita terra onde trabalhar. Era uma situação muito de calamidade, visto as doenças também que recaía, e não havia muitos recursos de medicina na época. Então muitas pessoas morriam, até pelo próprio frio. E segundo ele, que ele eram períodos difíceis, né? E também havia uma crise muito com as províncias vizinhas, que quando que alguma produzia, tinha que repartir muito pouco que tinha. Então ele viu que tinha uma proposta, através do governo, uma oferta, que no Brasil havia terra para trabalhar, que era tudo que eles queriam. E também tranquilidade, a segurança, tranquilidade, digamos assim, não era um país em conflito aqui no Brasil. Eles queriam comida e terra para trabalhar. Então ele chegou no Rio de Janeiro e ficou num período de uns 40 dias, aproximadamente 40 dias, para a purificação, para a limpeza, né? Sabe que nessas embarcações tinha de tudo, né?
Ficou lá no Rio de Janeiro.
Ficou no Rio de Janeiro, na Ilha das Flores. Ele permaneceu lá nesse período de 40
anos. Toda a família.
Toda a família, até purificar tudo, né? Enfim, era um tratamento que tinha aos imigrantes que chegavam. E nessa embarcação, então, ele mudou de embarcação para Porto Alegre.
Depois da...
No posterior. Isso levou mais aproximadamente mais 10 dias para chegar a Porto Alegre. De Porto Alegre, ele percorreu a subir da via Rio dos Sinos, Taquari, Rio dos Sinos, chegando a Montenegro, Montenegro a Bento Gonçalves.
De Porto Alegre para Montenegro, sempre de barco.
De barco. De Montenegro até Bento Gonçalves, eles foram caminhando e com um acompanhamento que o governo colocava aqui, uma pessoa que era chamado guia na época, era o orientador, né?
Que era do governo brasileiro.
Do governo brasileiro. O governo brasileiro destinou uma terra que eles tinham que pagar em serviço no município de Alfredo Chaves. Mas eles só chegaram até Bento Gonçalves. De Bento Gonçalves para Alfredo Chaves tinha ainda alguns 60 quilômetros, cujo trabalho foram assim sendo ajudados com pessoas da época, abrindo estradas e chegando até o local.
Alfredo Chaves seria Veranópolis.
Ou atualmente Veranópolis. Lá ainda existe a casa antiga da primeira moradia, uma casa muito antiga, nós chamamos aqui de tapera, o local bem antigo, né? E a família, então, com ele também veio uma outra família Zá, que não se sabe o lugar de parentesco, mas outra família Zá, do Bortolo Zá, que esta sim permaneceu em Veranópolis, ou na época Alfredo Chaves. O que que eu digo permaneceu? Porque no ano de 1916, esta família do senhor Antônio Zá veio para Ilópolis. Aqui, Ilópolis. E consigo eles trouxeram, desde a Itália, segundo informações, era um devoto a São Valentim. E eu estou deduzindo São Valentim, que é...
Quem era devoto? O Antônio era devoto?
O Antônio, toda a família nossa. Nossa família, nós somos nossa fé é muito a São Valentim. Nós imaginamos que a filha que morreu no navio, ela tivesse aquela doença de epilepsia. Imaginamos que isso.
Por quê?
Porque ele é protetor. São Valentim é protetor aos epiléticos, né? Essas doenças de epilepsia. E esse santo eles trouxeram da Itália. Na verdade é um quadro, é uma fotografia. E aqui eles construíram, lá em Alfredo Chaves, a capela de São Valentim. E se transferindo a posterior, então isso ainda não... Aquele período de 1886... a 1916, eles construíram uma igreja lá, a Capela São Valentim. Transferindo-se para Iópolis, eles construíram uma outra capela aqui também, com São Valentim, porém de madeira, né? Essa capela ainda existe, é uma, para nós, da família friulana, uma relíquia. embora a jogada assim bastante antiga, mas ela está sendo preservada como memória, história e costume das famílias.
Por que se mudaram de Alfredo Chaves para Ilópolis? Como é que foi?
Porque Alfredo Chaves, então eles tinham uma certa vocação, trabalho com madeiras. Eles aprenderam o ofício de trabalhar com madeiras. E Ilópolis, na época, e ainda hoje, ela é abundante a esta questão madeira e erva mate. Esse consórcio, esse erva mate e com pinheira araucária, são produtos que se consorcia, que se desenvolve junto. Então, a erva mate seria o chá. A erva mate seria a bebida. Esse tipo café, nosso, uhum. Né? E o pinhão seria o alimento, a comida. E isso teriam a garantia de sobrevivência comendo fruto, né? Tomando o chá.
Mas eles ficaram 20 anos lá em
Alfredo Chaves.
Alfredo Chaves.
Constituíram família, sim, aí tiveram mais. Aí o bisavô teve mais família, aí teve mais três: a Maria, o Jerônimo e o Francisco. Maria, Jerônimo e Francisco. Então, na verdade, toda a família, quatro da Itália e três no Brasil.
Então, moraram 10 anos lá em Alfredo Chaves e trabalhando na lavoura, na terra que eles
tinham. Mais que 10 anos, quase uns 20 anos.
Ah, 20 realmente, sim, porque de 86 até 1900.
Eles ficaram mais de 20. Trabalhando na agricultura, sempre na agricultura. E a exploração da madeira era bem primitiva, não tinha muita serraria, então eles cortavam a madeira e lascavam as tábuas com machado, com ferramentas. Eles construíam as casas com tábuas lascadas. E, então era muito difícil, né? Não tinha transporte também, mas serviu para começar as primeiras aldeias, as primeiras casas, casas bem primitivas e bem rústicas. E também teve lá em Alfredo Chaves, então, a família que ficou lá e eles que vieram. E quando, mesmo em 1916, para chegar de São Alfredo Chaves para Ilópolis, ainda a precariedade era tanta que vieram a maioria de a pé ou em lombo de cavalo. Então, assim, a mudança foi em cima de lombo de burros, né, cavalo, com aqueles balaios, cesta de taquara, né, e com um filho a cada lado. E chamava cargueiro. Dentro disso tinha um filho. E claro que eles fizeram várias, mudando várias paradas, cada meio-dia, um dia, eles permitavam num local, né, numa família. E as famílias tinham assim, um aconchego, uma maneira de acolher, que todo mundo abrigava, uns acolhiam os outros, e, então não tinha problema assim de chegar e bater na porta e pedir para o povo que eles tivessem. Eles se favoreciam com os outros.
Quantos quilômetros serão de lá para cá?
Dá aproximadamente 130 quilômetros.
Então sim. Levou vários dias.
Vários dias, sim. Sempre quatro, cinco dias. Era, né? Porque também tinha os rios que não tinham pontes, tinham que esperar o período de água, que não tivesse as cheias. Então, quando tivesse escassez de água para poder a fazer a travessia. E a travessia era feita através de tábuas mesmo, ou madeiras roliças, né? Feito tipo uma embarcação amarrada com cordas. Uns no extremo, numa extremidade, outros na outra margem, enfim, puxando. Era assim que era feito a travessia, feita a travessia.
E a terra de lá, o lote que ele tinha lá na colônia em Alfredo Chaves, ficou com quem?
Ali, lá então, quando ele havia pago lá, pelo trabalho dele lá em Alfredo Chaves, conseguiu pagar aquela propriedade, ele vendeu aquela propriedade e comprou aqui. Aí ele adquiriu uma propriedade aqui. Na verdade, ele adquiriu, são 16 lotes de terra aqui, que é uma área relativamente grande. cada lote são 25 hectares, cada 20, são 250 mil metros por lote. Era uma área relativamente grande.
Quantos lotes?
16 lotes. É. Porque o governo facilitava então a aquisição de terra. Então terra não era mais problema. O problema era desbravar. Né?
Aqui, e em que sentido trabalhava com madeira?
A madeira era assim...
Eles vendiam madeira ou trabalhavam como...
Não, mais para seu uso e
para construir.
Construir. Eles trabalhavam muito com depois construindo e faziam o cercado da onde havia animais, suínos, maiales, suínos, o boi, cavalo, vaca, enfim. Então faziam essa, assim, certo. Esse fecho, mas é cercado, digamos assim. Mas aqui, já em Ilópolis, começou a se estabelecer em seguida algumas madeireiras, visto que eram atraídos pela madeira. Então, daí ficou mais favorável porque, para eles na época, porque tinha frutas em abundância. Então, frutas, diversas, variedades de frutas nativas. E também tinha caça e pesca. Então era uma região ainda inexplorada, ou a partir daquele momento começou a ser explorada. Então tinha tudo para se alimentar e para sobreviver.
E vendia a madeira?
A madeira, na verdade, meu avô, ele vendia mais a erva mate, que foi o primeiro produto dele, a produção de erva mate. Porque a erva mate, então, ela passou a ser um produto de... Como não tinha café, ou a erva mate moída no pilão, colhida, secada e moída, que os primitivos que estavam aqui, tinha alguns bugres, alguns índios, e sabiam muito bem o manuseio da erva mate.
Então, aqui em Ilópolis.
Então eles aprenderam o manuseio da erva mate, e aí passaram a produzir mais do que propriamente o índio, que era uma pessoa mais acomodada, né? E esse pessoal passaram a produzir mais. E também mistura, fervida na época, a erva mate moída, socada com o leite, fervida, dá um chá muito, muito bom. Também era usado muito como espécie de um chá mesmo, para tranquilizante, para melhor sentir bem. Era bebida, né? Digamos, substituía o vinho, o café de hoje na época, né? Eles trouxeram muitas frutas, pareiras, plantaram, isso produzia bem também.
Aqui em Ilópolis. Trouxeram de
Ilópolis. E a cada mudança, cada família que vinha, sempre vinha com algumas unidades de...
Quando eles chegaram aqui, quantas colônias já tinha? Quantas famílias já moravam aqui, mais ou menos?
Mais ou menos. Eu imagino que quando meus avós chegaram aqui, não tinha... Não tinha 100 famílias em todo o município, nessa comunidade local, não tinha 100 famílias. Era muito, muito pouco. Tanto é que eles para chegar aqui, eles abriam a estrada, com os burros, os animais, abriam com a foice e ferramentas na frente dos animais. Eles vinham roçando a estrada. Não todos os trechos, mas para chegar ao local da terra, né?
Já era Ilópolis o nome desse...
Não, não era Ilópolis. Ainda era uma... Chamava-se Figueira Alta aqui. Figueira Alta, que é um lugar que era dado a uma cidade vizinha aqui, que hoje é município de Arvorezinha. Então eles vieram para Figueira Alta, já atraídos até pelo nome, por ser um lugar alto, por ser...